Notícias.
Tecnologia.
Cultura.
Música.
Entretenimento.
Ah, pega tudo e randomiza.
Começando mais um Randomiza. O tema de hoje é 420 tranqueiras.
Descubram.
Descubra. Eu sou Daniel Schiavone, estou aqui com meus amigos, o André Schlindwein.
Salve, geral.
E o menino, Ellison.
Oi.
André, por favor, as nossas redes sociais.
facebook.com/randomiza podcast.
Que asco.
Twitter, arroba randomiza underline. Nossa página no Instagram é arroba randomiza. E o nosso site, né, que ultimamente tá feia a coisa.
Anda
lá,
meio
mas...
parado, mas a gente promete que vai voltar, né?
É randomiza.com.br.
É isso aí. Vamos começar com uma música? Como sempre, né? Não sei porque eu falei com essa entonação. Mas enfim, a
pra
música...
quem é novo, né?
Menino, por favor, as honras.
Ó, a gente vai começar com Teenagers from Mars, do Misfits.
Randomiza. E vamos pro bloco 1. Hoje a gente vai falar de coisas trash. Menino, defina coisas trash pra gente.
É, o nome já diz, né? Coisa que é lixosa, assim, que é feita sem tanto esmero e capricho.
Eu, cara, eu questiono isso. Eu acho que a coisa trash, ela tem a arte de ser porco.
Claro, exatamente.
Ele é feito pra ser porco. O cara tá fazendo com o intuito de ficar aquela coisa esquisita.
Exatamente, mas uma coisa, tipo, não anula a outra, assim. É, é tosco, às vezes de propósito, às vezes não. Mas isso que é o charme do negócio. É o tipo de coisa que eu mais consumo, assim, tipo de adulto. É essas coisas lambonas, assim, sabe?
É, assim, é extremamente divertido porque é meio natural, né, cara?
É
coisa feita por gente como a gente, assim, né?
É espontâneo, assim.
É.
É a mesma coisa que música, por exemplo. Às vezes o cara não toca tão bem ao vivo, mas o cara tem uma certa energia, assim. Tem uma atmosfera que compensa, assim. E com esse tipo de conteúdo é igual, assim.
Vamos dizer que o Ramones não fez sucesso por causa disso. Ramones é meio trash, não é?
Exatamente, isso é muito bom.
É excelente. É.
Mas apenas conceituando aqui o porquê desta pauta, porque nada aqui é por acaso.
Nada, jamais.
Ou é.
Descubra.
Na semana passada morreu a Yvonne Craig, que foi a Batgirl dos anos 60.
Batman!
Exatamente, o Batman da Feira da Fruta. Ela tinha 78 anos e morreu em decorrência de um câncer de mama.
É, cara. Eu, obviamente, nenhum de nós aqui viu nos anos 60.
Que bom.
Tampouco 70 e muito menos 80. Mas nós vimos os Batmans antigos. Eu não sei vocês, mas, cara, eu assistia muito na época que passava na Fox Kids.
Não.
Vocês não tiveram isso?
Não. Nem Fox Kids, quanto mais o Batman.
É. Eu conheço o Batman nos anos 60 pelo Batman da Feira da Fruta.
Cara, eu assistia muito, muito isso à noite. Era eu e meu pai assistindo essa desgraça.
Cara,
muito engraçado.
Tem um
cara.
Canal, tem um. Acho que é Rede Brasil.
Ah, puta,
cara,
passa,
domingo esse,
à tarde,
esse
Russo
canal,
Romano, né?
Esse canal Romano, né? Só passa, tipo. E a procedência das coisas que eles passam é muito duvidoso. Duvidoso, né?
Cara, abaixa do torrent e bota pra rodar.
E bota lá.
Eu já
tentei...
A qualidade é asquerosa.
É, eu já tentei assistir esse Batman, mas, cara, não dá. É tosco ao extremo,
tudo
assim.
Tudo errado, cara.
É.
Tudo
primeiro
errado.
Que ele
eu,
prefi-
eu prefiro, se for pra ver um Batman tosco, eu prefiro procurar no YouTube os quadros do Chiquinho vestido de Batman e Eliana, que é muito melhor.
Não, cara, mas é que tem o seu charme. Igual que a gente falava aqui. Ele era assim mesmo. E ele era muito politicamente correto, cara. Era muito engraçado, assim. Ele entrava nos lugares, aí, tipo... E aí ele, o Robin tinha que ficar do lado de fora quando era, tipo, uma casa de dança, sei lá. Era muito escroto, cara. Aí ele tinha... Ele
era
tirava
Batman.
Assim, tu bate
não
escudo.
É que você tirou esse acessório? Ah, Robin. Lógico que foi do Toba.
Cara, assim, era realmente muito bizarro. Tem um filme, inclusive, do Batman.
Meu Deus.
Que o tubarão morde ele, aí ele usa o bate-repelente de tubarão.
É qual, cara, o desenho do Batman nos anos 60
Nossa,
é qualquer coisa também.
É bizarro. Tinha o bate-cavalo, o bate-cachorro, qualquer coisa, cara. Mas o Coringa é algo que
é um
espetacular,
parte, né?
Cara, espetacular. A risadinha dele na dublagem é mais ou menos assim... Tipo, vocês perderam meu movimento com as mãos igual ao do Coringa, mas
parece
é mais ou menos
um glitch de jogo de Game Boy, né?
É, cara, é horroroso. É bom.
E um outro detalhe desse Coringa que eu nunca canso de lembrar, que já virou uma espécie de bordão meu, é que o cara tinha bigode pintado de branco.
Pintado de branco.
Era horrível, horrível.
Cara, mas com a qualidade de imagem da TV na época...
Nem aparecia.
Não aparecia, realmente.
Era meio tosco. Era igual a tatuagem do Seu Madruga, que nunca dava pra ver direito o que era. Mas cara. Eu acho que já que a gente puxou Chaves...
O Chaves é trash pra caralho.
Nossa, o Chapolin, então, supera...
É, pior, é muito mais.
Ele voando em cima do asteroide lá.
É um chroma aqui safado.
Os astronautas vão pelo céu. Capturando os planetas.
O bebê jupiteriano, o Girafales no
Chroma Key. Nossa, não.
Nossa senhora. Cara, é muito isopor pra todo lado.
E a cadeira quebra. Puta, horrível.
A cadeira, tipo, a madeira da cadeira é branca.
É muito. Cara, é muito feio. Eu gosto quando a dona Florinda chuta o Seu Madruga. Gol da Florinda! Ele vai voando assim, cara. Que asqueroso. E é bom também.
Pois é.
Sabe um episódio, acho que é no Chapolin, mas não aparece, acho que o Chapolin... Não, enfim, não lembro. É o do Cristóvão Colombo. Tem
é
os navios,
bom.
Os barquinhos.
Cara, que coisa porra.
Cara, é muito tosco.
É igual o episódio do Alma Negra, é tão ruim quanto.
Só que assim, por exemplo, o Chroma Key, que eles usavam muito. Na época não era um negócio tão comum assim.
É, eu acho que não, eu acho que assim... E se,
Pelo menos pra TV mexicana nos anos 70, né?
Ah, então... é, o cara tem seu mérito.
Tem seu mérito, é. Seu
e, aliás, mérito. Uma última curiosidade, o Chapolin era pra ser verde.
É, só que aí... a cor do chroma key,
é,
né?
Atrapalhava.
Isso. É, tá. E, assim, acho que uma herança do Chaves... Uma herança bem... com muitas referências até nesse sentido de podridão. É o Hermes e Renato, né, cara?
Puta que pariu.
É, a podridão de produção é do mesmo nível, assim. Só que a gente tá nos anos 2000, né?
E é até pior, eu acho.
É muito, muito podre, cara.
Não só a produção, enredo, tudo.
É tão
tudo,
ruim,
tudo.
Mas tão ruim que é excelente, né, cara?
É muito bom.
É quem único,
não,
né?
Quem não ficou comovido com a história daquele garotinho...
Aguerrido.
Que só queria estudar, Charlinho.
É, pedreiros da
PQP.
Da PQP, exatamente.
Esse é muito sensacional também.
É muito bom. O Merdas Acontecem também.
Sério,
aquele ótimo. Aquele cocô... É asqueroso, né, cara? É tipo... É qualquer coisa, assim, sabe? É uma diarreia aguada, sei lá.
A melhor produção de uma novela já feita nesse Brasil é de Hermes e Renato.
É,
sim, a bolsa.
É
importante
ser
lembrar.
Devia ser premiada ad eterno. Mas, enfim, cara, muitas coisas aí na cultura pop, não só brasileiras, não só mexicanas, são reconhecidas pela sua podridão, né, cara?
É verdade. Eu vou...
É, o South Park, que nosso amigo Luqueta tanto ama, é um deles, né?
Só que o South Park é um negócio que hoje é um trash gourmeja. E, tipo, é um trash que eles fazem bem feito. No começo
era muito...
Cara, era muito horrível.
Foi feito no Paint mesmo. É sério a história.
Sim.
O
eu
que
achava
é
que era no Corel, mas é o mesmo nível.
No
também.
No Corel. É, mas assim, temos muitos filmes aí que não foi por falta de produção... Foi por casqueirice mesmo.
Foi porque pensaram que talvez pudesse dar certo, né?
E eu acho que eu vou começar com o Flubber aqui, cara.
Nossa.
Quem não,
nossa,
não se lembra
nossa.
Daquelas gelequinhas verdes? Um filme que era com o
Robin
nosso,
Williams.
O nosso nossa. Finado Robin Williams.
Esse filme dói, cara. Você pode lembrar
sabe,
dele.
Eu assisti no cinema esse filme, cara.
Um filme que é muito trash. Quando eu era pequeno, eu assistia, achava muito foda, mas hoje não adianta assistir de novo. Até tava passando na TV esses dias, eu não me risquei.
Acho que eu sei, hein?
É a série Querida, Encolhi ou Aumentei as Crianças
Encolhi
barra
as Crianças,
bebê.
Aumentei o Bebê.
Exatamente.
É horrível.
Cara, não,
não
é.
Não assistam.
É bom. É bom.
Olha aí um debate.
Bom. É bom.
Defenda os seus pontos aí.
Cara, é um filme família, assim, sabe?
Cara, mas é muito mal feito.
Não
a cena
é
que as crianças estão dentro
é
da
feito,
sopa.
Cara.
É
ah,
muito
é divertido,
ruim.
Cara. Não, é divertido, vai. É engraçado. A cena da formiga, que não, é emocionante não, lá, morrendo não, por causa do escorpião.
Não,
quem
não,
tem um escorpião não. No quintal, né, cara?
Qual foi a última vez que surgiu esse filme?
Olha, cara. Eu não, assim, não tem muito tempo, não. Acho que tem, sei lá, uns 4, 5 anos.
Continua assim, vai.
Não, é bom, cara. Sério, é um filme que... É bom.
Mas o Estiquei o Bebê já é forçado, cara.
O Estiquei o Bebê já é difícil defender.
É bem forçado.
Mas o Encolhi as Crianças é muito bom. Inclusive o pai é muito engraçado.
Rick Moranis.
Rick Moranis. Muito engraçado,
tinha
cara.
Tinha um seriado disso aí também.
Tinha.
Com
o
Rick Moranis,
lembro,
eu acho.
Cara. Aí eu já não lembro. Mas, ó, um que entra nessa categoria filme trash é Tartarugas Ninjas.
Eu não me lembro.
Você não lembra o filme...
Pô, faz muito tempo que eu assisti.
Não é o filme animado, é o filme que é live action das Tartarugas Ninjas.
Eles estão no Japão, sei lá,
não,
na
não,
China.
Não, não, não. Não, o primeiro é o primeiro, segundo é nos Estados Unidos, aí o terceiro é no Japão
tá.
Feudal.
É, que esse é
não,
bem
nossa.
Ruim.
É, esse é ruim. Nossa, mas nossa. O primeiro e o segundo são muito bons, cara. E assim, é com animatronics, sabe? E parece bem realista, legal, cara.
Eu gosto, tá,
é melhor do que o novo aí do Michael Bay.
Eu não vi.
O novo é ruim, não vale a pena.
Não vale.
Fora que eles são com uma cara bizarra, é assustador, cara.
São as tartarugas Leustronda, né?
É, cara, bombada, bizarro. Mas ó, o tempo tá andando e tem um que a gente não pode ficar sem falar.
Dois, eu diria.
Eu vou começar pelo Robocop, que é mais presente aqui.
Robocop é um filme maravilhoso.
Robocop, cara. Tem uma cena, assim, que é de uma podridão.
Tem uma cena que tem, tipo, um robô gigante, assim, que tem só as pernas de robô. Que, puta...
É o Ed 9000, uma coisa assim.
Eu não lembro o nome do robô, mas é um...
Cara...
Um Robocop que deu errado, ué.
É, assim, o que é o Robocop? É um tiozinho com uma cara, com armadura de robô, andando meio esquisito,
ele
usando Rider, né?
É. Putz, tem a cena que o cara vira o Robocop é estupenda.
É,
cara.
É bizarro.
O cara leva 1000 tiros,
50
assim.
Tiros, né, cara? Faz papinha do cara. Ele comendo papinha, engraçado demais. fazendo papinha pro cara. É nojento. Aí o cara tomando tiro na mão, o dedo voando pra todo lado, cara.
Sabe um negócio que era muito bom do Robocop? O desenho do Robocop.
Nossa, era horrível,
é tão bom,
cara,
quanto o filme.
Nossa. E assim, mas... é um filmaço, cara.
É legal,
muito bom.
É legal, apesar de...
É igual o...
O Godzilla.
O Godzilla,
e
né?
O King Kong.
Nossa senhora.
O King Kong é muito mal
não,
feito.
Não, tem aquele outro que teve...
Caraca, o que vocês querem no filme de 30 e pouco também? Porra.
Cê... Mas é bizarro,
mas
cara.
Mas até remake é meio tosco.
É meio lesado o Robocop. É. O Robocop é o King Kong.
Pois é.
Mas, cara, eu vou encerrar esse bloco com aquele filme que teve remake agora. O... Vingador do Futuro.
O texto eu não lembro.
É um que é com o Schwarzenegger, que é em Marte. Que aí tem uma prostituta com três peitos.
Isso.
E aí eles, quando eles caem pra fora do lugar onde tem
que bom, né?
Que bom, né?
Quando eles saem da camada lá de onde tem ar em Marte, né? Tipo a colônia lá, né? Um bagulho
sim,
de vidro.
Sim, uma bolha.
Eles começam a tipo, ficar com a cara inchada, assim, o olho saltando. É muito feio, cara. É muito tosco.
Uma menção honrosa, já que o menino falou em bolha, a bolha assassina. Eu só jogo isso no ar. Bolha assassina
que
e procure.
Que é o suficiente pra acabar esse bloco, né,
pô,
cara?
Aquele garoto
excelente.
Bolha é bom também.
Jimmy Bolha, né?
É.
Ele mora dentro da bolha.
Isso mesmo.
Enfim, encerrando o bloco, a gente não podia encerrar com uma música normal. Aliás, comparado a outras músicas desse sujeito, música bem tranquila e normal. É Empadinha de Camarão, do Rogério Skylab.
Meu Deus, quanta empadinha elas me dão, tanta alegria, mas a empadinha de camarão é a rainha, desmanchando na boca, penetrando macia, a empadinha de camarão. Me lembra tanto uma bucetinha quando penso nos teus olhos. Vejo só escuridão, nada fica, tudo passa no fundo falso dessa canção. Meu Deus, quanta empadinha elas me dão, tanta alegria, mas a empadinha de camarão é a rainha, desmanchando na boca, penetrando macia, a empadinha de camarão. Me lembra tanto uma bucetinha quando o dia vira noite e o sol foi pro além, quando tudo é muito pouco e o que era eu agora é breu. Empadinha, elas me dão tanta alegria, mas a empadinha de camarão é a rainha, desmanchando na boca, penetrando macia, a empadinha de camarão. Me lembra tanto uma bucetinha. Empadinha.
randomiza.
Estamos de volta. Agora a gente vai diminuir o ritmo do programa, né? Estamos entrando no bloco pra falar da verdinha.
Que horas são agora?
Hora da gravação, 4h20, é isso?
Acho que sim. Hora do todinho.
Hora do chá. Então, a gente pegou carona aí com a votação do STF semana passada.
Que a gente não sabe o
resultado. A gente não sabe o resultado.
Porque a gente está gravando...
No dia em que está sendo votado, então. Diga-se de passagem. Sobre a descriminalização da maconha.
Mas a gente não vai falar se é contra ou a favor.
Não.
Pelo menos por enquanto.
Não, porque na cultura pop a gente é a favor, porque rendeu muitos frutos engraçados.
Que rendeu.
E nós vamos falar sobre isso exatamente. Menino, por favor, comece.
Tá, eu vou começar com música, que é mais a minha onda, né? Pergunta o Snoop Dogg, que...
É mais a sua brisa, né?
Gabriel Pensador é um cara fantástico.
Nossa, é fantástico.
Excelente, cara.
Excelente. Plant Hemp teve...
Acho que o Marcelo D2, a filha dele chama Maria Joana. É sério.
O cara vai até a última consequência.
O cara vai às últimas instâncias.
Marcelo, um cara deve ser um cara muito engraçado.
Eu li a biografia do Tim Maia, cara. Eu
achei que tinha dizer que...
Marcelo
D2. Não sei onde.
Na biografia do Tim Maia...
É de seda, né, o livro.
O Tim Maia fala que o D2 vende a maconha pra ele, cara.
Eu não duvido,
pois
não
é.
Duvido.
É.
Teve o nosso amigo Bob Mauley também.
Bob Mauley, sempre.
Um cara aí que é impossível já desassociar, né?
O cachorro Snoopy, né?
O cachorro Snoopy, que eu já havia mencionado. Tá esquecido das coisas, hein, Daniel?
É, sabe como é, né, cara? É muita... É muito Todd, né?
É muito Todd.
É muito cigarrinho do diabo.
E aí, por diante, né?
Cara, assim, eu não sei por que no cinema, nos desenhos e tudo mais, a maconha sempre foi presente, né? Mesmo sendo proibido, é como se tivesse beleza, né?
Uhum.
Tipo, sempre rolou.
É que acho que é ficção aí, né? O negócio, então... Tá liberado.
Aí que tá, né, cara? Tipo, é proibido, é não sei o quê, mas todo mundo assiste o filme, né? Tipo, Cheech and Chong. Que, aliás, é um filme muito ruim, cara.
Eu podia estar no primeiro bloco.
Podia estar no primeiro bloco, porque é asqueroso de ruim, cara. Na moral, é muito ruim esse filme.
Puxando um filme que também... O primeiro, principalmente, mas toda a série gira em torno. Que é... O primeiro é Uma Madrugada Muito Louca. O original é Harold and Kumar Go to White Castle. Que eles estão numa larica extrema.
Esse filme é muito bom.
Aí, eles veem um comercial de TV de um fast food. E, tipo, decidem ir no fast food. Só que o fast food é, sei lá, no outro lado da cidade. E, cara, é muito divertido. Aparece o cara lá daquela série, como que é? O Barney
Stinson.
Cara, é muito... Nossa, é
Esse filme é muito bizarro, né, cara?
É muito ruim, mas ele dá a volta e fica bom.
O protagonista faz umas caras fantásticas, né, cara?
Um dos caras, ele fez um médico no House.
É o Taubi, né?
Não.
O Taubi não, ou o que morreu, o Kutner.
Isso.
Olha o spoiler.
Olha o spoiler. Opa. Aí, Dr. House.
Ah, acabou faz tempo, né, cara? Pelo amor de Deus. Não, mas é assim, tem vários filmes com a temática, que nem mais um que eu vou citar aqui, é o Pineapple Express, que eu não lembro o nome em português. Ah, lembrei. É Segurando as Pontas.
É o com um gordinho?
É com o Seth Rogen lá.
Esse filme é muito bom.
Ele faz um monte de filme assim, cara.
É, e ele é sempre meio que um maconheiro no filme.
Uh-huh.
Né? É com ele e com aquele maluco que fez o Harry no Homem-Aranha Antigo lá. Eu não vou lembrar o nome
desse cara. Não sei o nome dele também.
Enfim, é esse cara aí. E, cara, tá muito é muito engraçado esse filme.
Esse filme é fantástico.
Sabe, um outro filme que eu lembrei agora, não tá na pauta, mas também, cara, eles usam direto no filme. E é um filme muito engraçado. E o produtor também aborda isso direto, que é o filme O Ted.
É bom, olha aí.
É muito bom.
É, então, o engraçado aqui nos filmes, tipo... É muito escrachado a maconha. O cara usa e vira, tipo, mongol, né?
Derrete o cérebro do
vira
cara.
Vira aquele comercial lá, que é de drogas.
Só. Na moral, pode crer.
Falando, já que estamos falando de políticas antidroga, quem se lembra do ProErd?
Claro, eu sei o hino até.
Olha aí, André, por favor, cante um trecho do hino.
Sobe o som,
e vocês estão escutando agora.
Ah, que safado esse cara.
Que tímido ele. Mas eu nunca usei droga por causa do Proerd, cara. Apesar da cara, eu nunca...
Eu lembro que nos videogames, nos arcades, na verdade nos fliperamas, né? É. Quando começava o jogo, você colocava a ficha, aparecia aquele selo do FBI e embaixo, Winners don't do drugs.
Muito bom, cara.
O Proerd, não sei. Tipo, na época, mas não foi um negócio de dizer, não, é por causa disso.
É, né, foi.
É por outras coisas,
claro,
também.
Claro, foi sarcástico, né? Caso não, né?
Mas é engraçado, né? Aquele leão bizarro, cara.
Ou aquele vídeo dos policiais dançando a coreografia.
Ah, nossa,
putz. Mas eu acho mais, apesar de tudo, eu acho a iniciativa válida, cara.
Cara, francamente, eu não conheço ninguém que, tipo, foi oferecida droga. Ah, não vou usar o Proerd.
Não, cara, tá, não vamos entrar no mérito, mas, tipo, querendo ou não, tipo, a ideia...
É boa, né? O policial que deu o curso de Proerd na minha escola era, tipo, sabe o policial dos Simpsons, gordinho? Cara, eu não queria ser aquele cara, sabe? Eu olhava pra galera e falava, tipo, vou usar droga só pra não ser igual a você, sabe?
O policial que me deu problema era fanho. Sabe o...
Sim, né? Fiz... Parece que os caras estão forçando você a usar droga, né,
enfim,
cara?
Enfim, vamos voltar ao assunto.
Uma série que tem isso, não é tipo o foco da série isso, mas aparece de uma maneira muito engraçada. É o Wilfred, que eu sempre comento
também.
Ah,
sim, sim.
Que é do...
Elijah Wood lá?
Isso, com o cachorro. Que é um amigo, mas, tipo, ele conversa com o cachorro, assim, e, tipo, ele fuma baseadinho com o cachorro lá, bem de boa. É muito engraçado.
É muito qualquer coisa, né, cara?
Pois é. Tem influência, mas não é direto, entendeu?
Assim, muitas coisas foram produzidas sobre influência de drogas, cara. Porque não é possível, cara, não é possível. Não é possível que Titi o avô foi feito. Com uma pessoa sóbria, cara.
Tio Avô é um desenho muito espetacular, diga-se de passagem.
Ah, assim, apenas um show também. Essas coisas são muito... O Bob Esponja, então, cara.
Bob Esponja...
O Patrick é um maconheiro safado. Safado. Muito. Ele faz ciências sociais, cara.
Faz.
É nesse nível, sabe?
Ô, louco.
Mas ele é aquele cara que tá, assim, um degrau acima já, né?
É, ele tá lesadinho já.
O Bob Esponja, não. O que ele usa é um outro tipo de... De tóxico.
Tóxico, né?
É.
Cara, mas... Vamos fazer aqui, montar o estereótipo do maconheiro. Montar o perfil, assim. Fazer aquele maconheiro de filme, o maconheiro clássico.
Ah, maconheiro... Não o da realidade.
Não, é o estereótipo
geral
do maconheiro. Eu peguei aqui algumas coisas pra gente começar. A vestimenta do maconheiro. Aquela camiseta largona, sabe?
É.
Que é com aquela... Que o cara pinta em casa,
isso.
Que ele torce.
Que ele geralmente usa vários dias seguidos.
Exatamente.
E...
Aquela calça de sarja, mega larga.
Sandália.
Sandália não, chinela. Aquela chinela de couro, sabe? Aquela pulseirinha de couro no braço, que eu já tive uma.
Olha,
mas
aí!
Não me enquadro nessa categoria de maconheiro. E aquelas, ou então aquela pulseirinha que é tipo com várias linhas costuradas,
miçanga,
coloridas.
Miçanga.
Miçanga, nossa, miçanga.
Senhora.
Nossa, cara, miçanga é o maconheiro supremo, né? Dreadlock.
Aí é o Bob Marley. Vocês estão descrevendo aí.
Ah, então, mas é a descrição do maconheiro, né? Cabe aí.
Passa por ele.
Passa.
De modo.
Faz ciências sociais ou filosofia. Que são
Fisiologia.
Cursos que diga-se de passagem, a gente queria fazer. Mas...
Isso não quer dizer nada.
Isso não quer dizer nada.
Mamãe não presta atenção.
Somos pessoas de
dizendo.
Bem. Nunca usamos tóxicos. Eles que usaram a gente, né? Brincadeira.
Afundando escusado.
Enfim, cara. Assim, esse é o estereótipo que aparece em geral em TV. E o pior é que existe na vida real esses caras, né? É o que é mais engraçado.
É tipo o Cabrini. Roberto Cabrini, do...
Exato.
Se ele for fazer algum programa...
Conexão Repórter.
Se ele for fazer um Conexão Repórter maconha, ele vai entrevistar esse cara,
não,
mas...
Conexão Repórter é o da... Ah, não, tá certo.
É, profissão é o da Globo, exatamente. É.
Caraca, que nomes chupados um do outro.
Conexão Repórter, não faz sentido o nome, né, cara? É. Tipo...
Mas o Cabrini, ele é o rei de fazer matérias sobre
estereotipadas, né?
É engraçado reparar nisso.
O pior é que ele vai fundo, né, cara? Ele consegue... Ele ia conseguir muito um maconheiro desse.
Ele ia.
Outro filme de maconheiro que é excelente é o...
Aquele do Dude, como chama?
Putz, é Big Lebowski.
Big Lebowski, que filme bom,
cara. É um
filme
bom.
Que filme bom.
Bom
mesmo. O Jeff Reed está, assim, na melhor forma, cara.
Com a Julianne Moore.
Julianne
também.
Moore, é, cara. Esse filme é muito bom,
muito bom.
É muito engraçado.
Não é bom que é aquele filme ruim que fica bom, não.
Não, é bom mesmo, é bom mesmo. É engraçado. Assim, é uma comédia muito boa. E, assim, ele é um maconheiro safado, cara. Safado, ordinário,
muito.
Assim, sabe?
Muito.
É muito engraçado.
É legal as cenas que ele tá alucinado, ele tá viajando. São as melhores do filme, cara.
E ele tá sempre tomando um White Russian. E, aliás, é uma bebida que eu quero muito provar, cara.
Vai lá, então.
Vou lá provar. Que desgraçado esse André, né, cara?
Belo final de bloco.
É um excelente final de bloco.
Pra terminar, qual que é a música desse bloco?
Não, acho que não podia terminar de outro jeito, né?
É, apesar de terem muitas opções,
muitas opções
possíveis. Muitas.
Mas nós evocamos o estereótipo e vamos cumpri-lo. Bob Marley, Three Little Birds. Randomiza. Começando o bloco 3, o bloco final, o bloco das dicas.
Vai lá, menino.
Por que, que sempre o menino começa, cara?
Pois é.
Sempre ele. É sempre
comecei
ele.
No último.
Você é um tirano desse programa.
Não, eu comecei
seu
no
tirano.
Último.
Não, não.
Então começa.
Não, não, menino. Vai, começa aí, cara. Para de rir, começa logo isso aí, vai, cara.
Então, a minha dica é um filme japonês. É um filme... Tem a ver com o primeiro bloco, a dica. Que chama It the Killer.
Tem a ver com o primeiro bloco, foi produzido por um cara que estava sob efeito da droga do segundo bloco, né, cara? Só pode.
Ah, mas olha... É porque é um filme, assim, que... Ele chegou até a ser banido de alguns países.
Meu
devido
Deus.
À devido à violência extrema, só que mal feita, assim.
Foi banido da...
Porque é mais agressivo do que a violência extrema bem feita, eu acho.
Pode crer, né? Não, pior que não, porque percebe que tem groselha na parede, assim. É visível que o corpo tá tipo, dividido ao meio, é um boneco, assim, é um manequim.
É nível Robocop, assim.
Pior, eu diria. Então, ele foi banido da Noruega, da Malásia...
Da Malásia
e da Alemanha. Mas agora já deve ter sido desbanido, mas enfim. O filme conta a história de um assassino, que é um meio adolescente, assim, que enfrenta a Yakuza.
E, tipo, ah, potencial.
Acaba aí, assim, porque não tem começo o filme, não tem final, porque é tudo tão desconexo, por ser mal feito, que o filme vale só pela violência extrema engraçada.
Como chama o filme que você não falou o nome ainda?
Falou.
Caraca, eu tô muito afetado, né? Não pode ser.
Sabemos por quem.
A marola do
bloco anterior. Mas repita para nossos ouvintes.
It the Killer.
It é com C-C-H-I.
Isso. I-C-C-H-I.
Isso.
Isso.
É, cara, que mal lhe pergunte. Onde você descobriu esse filme?
Ah, cara, essa internet aí tem... teve uma lista aí que eu vi de filme trash, assim.
A rodovia da informação é algo magnífico.
É algo maravilhoso. Aí estava, tipo, em primeiro, assim, como um dos melhores.
Nossa senhora.
Com aspas, assim.
Imagina o pior, hein?
Teve aquele Serbian Movie também.
Ah, nossa, não.
Tava
não,
na mesma não, lista para. Que esse.
Nossa, esse filme não, cara. É. Não dá, não.
É, tipo, é isso, só que mais leve, assim. Um pouquinho mais leve.
É que o Serbian Movie te deixa mal, cara. É um bagulho horroroso nesse filme.
Igual o... Centopeia.
Centopeia humana? Nossa. Mas centopeia humana é algo...
Não. Não. Não é nada aquele filme. É só asqueroso.
Não, não deve ser nem citado. Porque não. O André falou com uma certa relutância. Centopeia.
Centopeia humana. Vamos pular pra coisa boa. Vai, cara.
Vai. Vamos. Top term aí, Daniel. Pode falar.
Cara, eu vou indicar uma série que a Val já comentou aqui no episódio que ela participou. É o Sense8. Tá no Netflix. É, não é uma série...
É do Netflix, aliás, né? Então...
O quê?
É do Netflix, então tá lá, né?
Que bom que está.
É.
Mas foi produzido pelos irmãos Wachowski, os caras que produziram Matrix e outras porcarias. É, o resto dos filmes que eles fizeram não é muito bom, não.
Que outros filmes que eles fizeram?
Cloud Atlas,
Matrix,
Speed Racer.
2 e 3.
Pois é. Não, mas é excelente a série, cara. É, assim, eu não... A galera paga muito pau pra algumas séries específicas, tipo o Demolidor, inclusive eu paguei pau. Mas, cara, quando eu assisti Sense8, tá num outro nível, assim. É uma série... Tem um conceito interessante de que 8 pessoas no mundo são conectadas. Elas, tipo, dividem a realidade, entre aspas, assim. Elas estão, tipo, lá, um belo dia, e elas conseguem ver e sentir o que o outro tá vendo no outro lado do mundo.
Eita.
E se comunicarem, assim. Então é muito legal. E aí tem uma trama de uma organização que tá tentando pegar essas pessoas pra, tipo, fazer experimentos, sei lá, ainda não apareceu até onde eu vi a série. Mas é muito boa porque envolve, assim, é bem emocionante a relação que os caras desenvolvem entre eles. É muito legal a ação, tipo, a história de cada personagem é muito legal e meio como eles usam isso como, entre aspas, poder. E, assim, é muito bem construído, vale muito a pena. E fora que eles abordam questões de gênero bem legais ali, sabe? A Val até falou no programa, acho que ela não deu como dica, porque senão estaria repetindo a dica, mas enfim. É, que tem uma transgênero.
Olha aí.
Que é uma protagonista lá da série. E tem um cara que é um ator mexicano gay.
Olha aí.
E assim, o cara é muito... Todo mundo quer pegar o cara, sabe? Todas as mulheres pagam pau pro cara, mas aí ele tem um namorado e ele tem que esconder que tem um namorado, porque senão ele vai acabar com a carreira dele e tal. É, assim, tem várias... Cada um vive um dilema, assim, então é bem legal. Um cara lá de Nairobi, né? Ele é um motorista de uma van, mas a mãe dele tem AIDS. Então, tipo, pra ele conseguir o medicamento, que como é difícil de chegar lá na África, ele tem que fazer uns trabalhos pra um cara que é meio que um chefão do crime lá. Daí ele fica num dilema de fazer ou não. Aí, tipo, se ele não faz, ele não tem como salvar a mãe. É bem legal, assim, cara.
Muito bem.
É, essa é a minha dica. André?
Antes, puxando o gancho que o Daniel falou de dilema, em breve teremos episódios novos do Néspera.
O quê?
Se eu não me engano, em setembro, retorno do Néspera.
Estamos ansiosos.
Bom, mas enfim. Minha dica hoje é um álbum De música?
Não
de figurinhas.
Tão pouco de fotos, né?
Tão pouco. Que é o novo álbum do Emicida, sobre crianças, quadris e lições de casa. Cara, é um CD muito da hora, que ele tem uma mensagem pesada até, bem, em algumas músicas bem pesada.
Bem pesado.
Ele faz uma crítica na questão racial e tal, muito, muito da hora.
Racial e social, né? Bem pesado.
Sim, bem pesada. Só que a grande parte das músicas, o ritmo e o instrumento dela é mais leve, é mais suave, entendeu? Não é, aí não fica aquele negócio na tua cabeça, tipo, martelando o tempo inteiro, aquela porrada.
É diferente do primeiro CD dele lá, né? Que é bem, o rap é bem mais rápido, sim, agora tá mais cadenciado e tal, tá bem legal.
Até tem músicas que nem dá pra dizer que é um rap.
Uhum.
Ele foge bastante do estilo. E o legal é que... No final de algumas músicas, entre músicas, até faixas separadas, tem umas falas só, poesias, ou enfim, passando alguma mensagem nessa questão. Por exemplo, uma mensagem, sei lá, que vai falar sobre a discriminação no Brasil no século XX, sei lá, tô dando um exemplo, tá? A próxima música tem a ver com aquele discurso. Da faixa
bem,
anterior.
É bem legal, né?
É bem, cara, eu acho que eu escutei umas 10 vezes já esse álbum inteiro.
E tem uma música dele com a Vanessa da Mata.
Com a Vanessa da Mata,
é,
Passarinho.
Tipo, é muito bonita,
é muito
cara.
Boa.
Tem uma com
o
Caetano também. Com
Caetano, Caetano é muito boa também.
Tá um
cara,
elenco,
é
tá
um CD
né?
Do começo ao fim que tu não pula uma faixa.
É uma pedrada, assim. É muito bom.
Muito bem.
Eu, só lembrando que você comentou sobre as declarações entre as faixas ali, eu vou colocar mais uma dica aqui, que eu nem ia pôr, mas rapidinho, é o Projeto Humanos. Tá sendo
verdade,
produzido pelo pessoal do Anticast,
verdade.
Que tá muito, muito bacana.
E do que se trata?
Se trata de tipo, uma história, é um... Seria um audiodrama, André?
É,
cara, parece
assim,
bastante como uma reportagem
um
áudio. Áudio
é, um documentário até,
é,
talvez.
Cabe falar assim, sobre a vida de uma senhora em Auschwitz.
Olha só.
Uma sobrevivente de Auschwitz.
É uma sobrevivente de Auschwitz. E
que legal.
O Ivan Mizanzuki, que é o cara do Anticast... Ele tá fazendo e, cara, muito bom, muito bom.
Sim.
Muito emocionante, assim, escutar os relatos da senhora. Eu não me lembro o nome dela agora.
Lili Jaffe.
Lili Jaffe, isso mesmo, André, boa. É, muito bom. Fica a dica. Dá um clique lá pro podcast que a gente paga muito pau pros caras. Eles são muito bons.
Clica em nós também.
Por
favor. Claro.
Porque, né?
Clica antes na gente, depois você vai lá no podcast clicar também.
Isso.
Isso.
Cê, pra quem usa aplicativo pra podcast, bota lá no feed. Aliás, se você tá escutando, provavelmente já tem no feed, né? Mas bota um podcast lá também, é legal.
Vale a pena, muito bom mesmo.
Enfim, falando em feed e afins, vamos aos recados então, né?
Os recadinhos da paróquia.
facebook.com/randomizapodcast, no Twitter, @randomiza_, Instagram que tá aí, é o @ randomiza, o site randomiza.com.br. No iTunes, deem um joinha pra gente lá. Tiveram pessoas já que... escreveram lá, deram seus joinhas.
Olha aí,
agradecemos muito, mas precisamos de mais. E precisamos principalmente que vocês espalhem a palavra desse programa.
A palavra,
leia-se o arquivo do programa. Mandem o link da postagem para seus amiguinhos.
E assim, a gente promete que o site vai voltar a ser mais alimentado. É uma promessa, fica aqui, promessa é dívida.
Nos cobrem,
por favor. E é isso aí, galera. Por hoje é só.
A gente encerra com a música do Emicida, que é Mufete. Falou.
Falou, valeu.
Tchau.
One love, amor por seis.
Sério,
Djavan me disse uma vez que a terra cantaria ao tocar meus pés. Tanta alegria faz brilhar meu face. Que arte é fazer parte, não ser dono. Nobreza mora em nós, não num trono. Logo somos reis e rainhas. Somos, mesmo entre leis mesquinhas. Vamos, gente, só é feliz quem realmente sabe que a África não é um país. Esquece o que o livro diz, ele mente. Ligue a pele preta a um riso contente. Eu respeito sua fé, sua cruz, mas temos 256 odus, todos feitos de sombra e luz bela, sensíveis como a luz das velas.
Entendeu? Rangel, Viana, Bufo, Cazenga, Bois, Marçal, Sambi, Sanga, Kalimba, Dois. Rangel, Viana, Bufo, Cazenga, Bois, Marçal, Sambi, Sanga, Kalimba, Dois.
Aí, tá na cintura das minas de Cabo Verde e nos olhares do povo em Luanda. Nem sonho eu ia saber que cada lugar que eu pisasse daria um samba. Numa realidade que morre, junta com uma saudade que é mansinha, mas dói. Tanta desigualdade, a favela, os boy atrás de um salário, uma pá de super-herói, sabe? Louco, tantos Orfeus trancados nos contratos de quem criou o pecado. Dorme igual flor num gramado e um vira-lata magrinho de aliado. Brusco, pique o cantar de pneus. Dizem que o diabo veio nos barcos dos europeus. Desde então o povo esqueceu que entre os meus todo mundo era Deus.
Morou, pai? Eu não sabia mais se eu tava em casa ou se eu tava viajando. Certo, mano? Meu coração ficou com todos meus irmãos, todas minhas irmãs que eu encontrei pelo mundo, certo? Queria agradecer a todos eles, Cabo Verde, Tiara Grande.
Viana, Bufo, Cazenga, Bois, Marçal, Sambi, Sanga, Kalimba, Dois. Rangel, Viana, Bufo, Cazenga, Bois, Marçal, Sambi, Sanga, Kalimba, Dois. Rangel, Viana, Bufo, Cazenga, Bois, Marçal, Sambi, Sanga, Kalimba, Dois. Rangel, Viana, Bufo, Cazenga, Bois, Marçal, Sambi, Sanga, Kalimba, Dois.
Moleque, obrigado, meu Deus!
Já dizia o poeta: a África está nas crianças e o mundo está por fora. Muito obrigado.
Randomiza.com.br.